Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Olá, ouvintes! Começa agora mais um Mesa Redonda. Eu sou a Natália do Lago e o programa de hoje vai ficar sobre a minha mediação. Viver em sociedade já não é fácil. Morar em prédios, mais complicado ainda. Conviver em harmonia com os vizinhos, então, é habilidade de poucos. No programa de hoje, vamos falar justamente sobre isso. Quais são os maiores problemas enfrentados pelos condôminos? E quais as causas mais frequentes para as intermináveis brigas? Como os síndicos fazem para os moradores finalmente se entenderem ou pelo menos entrarem em acordo? E para conversar sobre o assunto com a gente, temos na nossa mesa a ex-síndica e advogada Maria Carolina Cardoso. Olá, doutora Carol.
Oi, bom dia para vocês todos.
E o síndico profissional e gestor profissional de condomínios, Renato Fraga. Seja bem-vindo, Renato.
Olá, pessoal. Bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui para falar sobre o assunto.
Temos também o sócio dele, que também trabalha com gestão de condomínios, o senhor Menezes Gomes Alonso. Bom dia, Menezes.
Olá, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade.
E para completar a nossa mesa, temos também a jornalista Mariana Pereira. Fica à vontade, Mariana.
Olá, bom dia.
Novos e cada vez maiores empreendimentos têm surgido em Santos. É só dar uma volta pela cidade para perceber quantos prédios estão em construção. Segundo o jornal A Tribuna, no bairro Pompeia são 10 novos condomínios em obras. Só no terreno que abrigava a Faculdade de Filosofia e Comunicação da Unisantos estão sendo construídas 3 torres. Renato, qual você acredita ser o principal motivo de briga nesses grandes condomínios? Quais os assuntos que inspiram mais discussão entre os moradores?
Olha, como nós estávamos conversando há pouco, a vida em comum, a vida em condomínio, ela sempre, como todos os agrupamentos, né, sempre trazem uma possibilidade de conflitos, de discussões, de pontos de vista diferentes, de culturas diferentes, que vão se reunir dentro do mesmo prédio, né? Dentro do mesmo edifício, dentro do mesmo condomínio. E isso aí varia de tamanho para tamanho. À medida que Santos está se verticalizando especificamente, né, você começa a ter uma quantidade de pessoas vivendo em comum, né, e logicamente trazendo esses hábitos que eles têm de outras culturas, de outros modos de viver, para o mesmo edifício. Então, a tendência inicial para pessoas que não se conhecem, que se conhecem pouco, é haver uma acomodação dessa cultura. Ou seja, haver um modo de viver novo dentro desse ambiente. Então, aí é o motivo de você começar a ter os conflitos dentro do condomínio. Mas, como a gente vai ver para frente, perfeitamente administráveis, né?
Ah, tudo bem. Ô, doutora Carol, você que já foi síndica num prédio lá da Orla, qual era o maior conflito entre os moradores? Era a garagem, era o cachorro, era o salto alto?
Não, no caso lá era a garagem e, inclusive, nos prédios que não tem garagem demarcada, no caso a garagem é coletiva, é o principal problema de briga de condômino. Principalmente porque hoje em dia é muito comum as famílias terem 2 ou mais carros e a possibilidade nos prédios antigos de você ter garagem para toda essa quantidade de carros, ela é praticamente nula, porque antigamente você não tinha nem um carro por apartamento. Então, realmente, as maiores brigas que a gente encontrava lá era por problema de garagem de veículo.
E como administradora do prédio, como é que você conseguia fazer com que as pessoas se entendessem? Porque ninguém ia abrir mão da vaga.
Então, lá no caso, a gente... eram 48 apartamentos e 50 vagas. Garantida uma vaga por apartamento e podendo ser utilizado até 2 carros por vaga. Na verdade, a gente tenta utilizar o bom senso, muito embora, desses casos, infelizmente, as pessoas acabem parecendo mais bicho do que gente e acabem deixando o bom senso de lado, mas tentando, com base sempre no que dispõe o regulamento interno, na prerrogativa de envio de carta de advertência e até aplicação de multa, para as pessoas reincidentes que sempre insistiam em descumprir as normas condominiais, a gente tentava administrar da melhor maneira.
Renato, qual a diferença nesses casos? Ela falou de administração, de você conseguir manter a ordem com multas ou advertências. Qual é a diferença, no caso de um síndico, que é morador e o síndico que ele é contratado, por exemplo? Qual a diferença de jeito que ele lida com esse tipo de problema? Ou não existe esse tipo de diferença?
Não existe. Na verdade, tanto o síndico que reside no condomínio quanto o síndico profissional, existe um fator aí que é o fator do bom senso e de você ter a prática de como intervir nessas situações. Né? Qual é a grande diferença que existe, que a gente percebe no síndico profissional? Pelo fato de ele não ter um envolvimento emocional com os moradores, ele não precisa encontrar todo dia porta a porta ou no elevador e tudo mais, ele tem uma tendência a ser uma pessoa mais isenta, né? E se ele for uma pessoa equilibrada, como deve ser o síndico profissional, ele acaba se tornando realmente um mediador do que um interventor, né? Então, no tocante a esses problemas que existem, que a doutora Carol estava falando aí a respeito desses conflitos, né? A gente percebe claramente que é isso que ela falou, quer dizer, as pessoas parece que mudam a personalidade, né? E você precisa ter uma forma de conviver com isso em que você tenha um certo controle para evitar cair no caminho das multas, das advertências, porque isso realmente vai complicando a administração do condomínio. Né? Mas o papel do síndico profissional nesse ponto, ele às vezes tem vantagem em relação ao síndico residente no condomínio.
Antes de começar o programa, vocês estavam conversando aqui atrás e falaram que o síndico profissional, às vezes, ele acontece numa caso de crise, quando o prédio está numa situação tão complicada que precisa chamar alguém de fora para resolver. Menezes, qual você acha que é aquela situação que, nossa, a melhor solução é realmente você contratar uma pessoa que não tenha vínculo emocional nenhum? Qual é essa hora? Qual é a hora certa para contratar essa pessoa?
Na verdade, o que a gente percebe é o seguinte: a relação do síndico morador com os moradores do prédio, ela se confunde muito pelo seguinte, porque os interesses do síndico, eles também é um interesse do morador. Então, quando o síndico é morador e ele vai defender uma determinada situação que tem que ser aprovada, ele tem que se isentar do voto, porque senão qualquer voto que ele coloque, ele passa a ser tendencioso também. No caso do síndico profissional, ele é uma pessoa totalmente alheia, ele está totalmente fora do problema.
Ele é imparcial,
ele vê o problema de uma forma fria, ele não tem emoção. Então, quando ele coloca a situação que tem que ser o melhor para o prédio, ele pode até dar uma recomendação, né? E nesse ponto, o conflito é evitado.
Sim. A Carol, acho que ela tem uma opinião diferente sobre isso, essa coisa do profissional.
A experiência que a gente teve lá foi mais ou menos igual os mandatos políticos. O primeiro ano foi muito bom, foi a melhor coisa que a gente poderia ter feito, porque realmente ele serviu para apagar vários incêndios que estavam acontecendo assim no prédio. Mas no segundo ano, ele quis aplicar algumas melhorias por conta, inclusive, da folga de caixa que tinha, que acabaram não sendo o anseio de ninguém, ou de uma minoria que acabou, depois de implantadas essas modificações, todos acabaram chegando à conclusão de que ele, infelizmente, acabou fazendo tudo o que ele fez para aplacar os ânimos de uma minoria barulhenta e não para implantar melhores condições dentro da sociedade condominial. Então, apesar de desistir essa imparcialidade, quando o síndico profissional, ele permanece muito tempo naquele condomínio, invariavelmente ele vai acabar conhecedor dos moradores, ou pelo menos daqueles moradores que são sempre os corneteiros, os que estão sempre fazendo barulho, criticando sempre, reivindicando. E até para o próprio sossego e para ele conseguir fazer uma melhor gestão, Isso aí é natural do ser humano, vai acabar cedendo em alguma coisa, por mais que aquilo não seja o melhor pro condomínio, para aplacar justamente esses ânimos mais exaltados. E, infelizmente, isso acaba deixando a gestão profissional e imparcial, que deveria sempre nortear, no caso do síndico profissional, e ele acaba caindo no erro exatamente do síndico proprietário.
A Mariana agora está aqui na nossa mesa e ela tem uma pergunta para fazer.
A minha pergunta, na verdade, vai para o Renato e para o Menésio. No caso de você ter um síndico profissional, e se acontece alguma coisa no meio da noite, como é que faz? Você liga para o cara, acorda mesmo assim? Porque ele estando no condomínio, ele vai participar disso, ele vai ver desde o começo o que aconteceu. E de um síndico profissional, como é que funciona?
Bom, na verdade, você parte do seguinte conceito, que um prédio que tenha suporte e porte para ter um síndico profissional, ele tem que ter uma estrutura mínima. E dentro dessa estrutura mínima, você tem que ter funcionários no prédio ou terceirizados que estejam no prédio. Então, numa emergência, você tem um porteiro, ou você tem um zelador que mora no prédio, ou você tem algum funcionário de plantão no prédio. Independente disso, a proposta do síndico profissional é sempre 24 horas. A emergência, você tem que ser localizado. Sistema de rádio, Nextel, celular, enfim. A gente parte sempre do princípio que o síndico profissional, ele não estando presente, a emergência tem que ser tocada por alguém. Não pode esperar o síndico chegar no... Né? Mesmo sendo síndico morador, numa emergência, se o síndico estiver viajando, quem vai correr atrás também? Não é a mesma situação?
Não.
Mas aí tem o subsíndico que provavelmente estará no prédio.
Mas o síndico profissional não elimina o subsíndico.
Que também é profissional, ou ele aí pode ser um aliado do prédio?
Pode ser um aliado do prédio, como pode ser um profissional também. Essa é uma matéria que está em aberto ainda. Acho que a doutora Carol até pode dar uma opinião sobre isso, porque não se tem clareza ainda com relação à situação do síndico profissional e o subsíndico. Qual seria o papel dele, profissional ou não?
Então, isso aí deveria ser matéria dos regulamentos condominiais. No meu prédio, por exemplo, o síndico pode ser profissional, mas o subsíndico e o conselho consultivo são necessariamente proprietários. Então, como a lei silencia sobre o assunto, se a convenção, que é, no caso, a lei maior do condomínio, também silenciar, porque a convenção, ela, no caso, o certo é ela determinar qual vai ser o tipo de administração. No caso, na minha convenção, apesar do prédio ser de 1950 e poucos, ela já previa que a administração ela seria compartilhada entre um administrador e o síndico. Então, o correto é já a convenção prever o necessário, o indispensável, e aí o regulamento vir complementar, incluindo, inclusive, como é que vai ser esse tipo de administração, quem vai poder exercer o cargo... quem vai poder votar, quem vai poder ser eleito, exatamente como a gente tem no nosso sistema de leis ordinárias. E com relação ao que a Mariana falou, eu queria só esclarecer o seguinte, o subsíndico, ele responde na ausência do síndico. Essa ausência não é uma ausência física. Então, no caso que a Mariana falou, o próprio síndico, mesmo o síndico proprietário, não é exigido que o proprietário ele resida no prédio. Ele pode simplesmente ter um apartamento. É interessante que ele tenha a convivência diária, mas não é indispensável. Então, no caso, o subsíndico ele responde, não é na ausência física, é numa ausência que ele esteja indisponível e não possa comparecer naquele imóvel se acontecer alguma coisa. Então, ou ele está hospitalizado, ou está acamado, ou fazer uma viagem de 2 ou de 3 dias. E isso tem que ser sempre comunicado ao subsíndico. Não é assim, aconteceu um vazamento de repente e o síndico está em horário de trabalho, porque tem gente que acha que o síndico não pode trabalhar, né? O síndico não pode ter direito às suas horas de lazer. E não é simplesmente o síndico não está naquele momento, então o subsíndico responde. Não, a ausência ela precisa ser de maneira tal que você não consiga ter a presença do síndico, seja por telefone, nos casos em que possa ser resolvido o problema por telefone, ou seja, nos casos em que há necessidade da presença física dele para analisar o caso e para, de repente, fazer alguma diligência, e nessa impossibilidade assume o subsíndico.
Só para complementar o assunto, é o seguinte, foi interessante tocar nesse assunto, porque na prática a gente vê que tem que realmente ver como funciona na prática. Esse, uma coincidência, nesse final de semana, por exemplo, eu estava ausente do prédio, o subsíndico também ausente do prédio, uma pessoa ficou presa dentro do elevador. É possível tirar uma pessoa de dentro do elevador. Você tem uma chave que você movimenta a porta do elevador e essa chave abre a porta do elevador. Só que essa chave, se você não tiver uma certa perícia, você prende sua mão no elevador. Então, olha a situação. Quer dizer, no final de semana, eu estava ausente, o subsíndico não estava ausente, como é que você faz? Então, tá bom. Então, e uma pessoa, duas pessoas dentro do elevador, né? Então, você justamente você chega nessa situação assim. Quando o prédio não tem uma pessoa que passe 24 horas dentro do prédio, qual é a solução? Muito bem, no caso do elevador existe um serviço 24 horas que a fornecedora tem que dar o atendimento, e se for o prédio de um elevador só, em caráter prioritário, né? Só que, na prática, o que acontece é isso. Então, existem pessoas no prédio que estariam habilitadas a abrir essa porta, por exemplo. Só que, na prática, você percebe o seguinte, é aquilo que você estava falando, quer dizer, você acaba, o síndico não pode ser confundido com o empregado do prédio, né? E essa é a questão, essa é a grande questão dos prédios, quer dizer, até onde vai o papel do síndico e até que ponto que o pessoal começa a enxergar o síndico como um funcionário do prédio, que na verdade,
né?
e como zelador. Então, esse é um ponto interessante. O outro ponto é justamente a convenção de condomínios. Quer dizer, quando você pega prédios de 50 anos atrás, nem se falar em administradora de uma forma como é hoje se falava, né? Quanto mais de síndico profissional, né? Então, da mesma forma que você tem síndicos profissionais, como foi o exemplo que a Carol deu, quer dizer, passou um ano e depois ele começou a mudar, existem síndicos que moram no prédio e passa 6 meses, um ano e ninguém quer ver mais a pessoa lá dentro, entendeu? Eu também tenho exemplos de síndicos que não estavam preparados para serem síndicos, moravam no prédio e hoje o prejuízo é muito grande. A experiência da gente vivendo nesse ramo, a gente percebe isso. Então, em todos os casos, se o síndico seja ele profissional ou se ele ser um síndico residente, entendeu? Todos eles, se não tiverem a noção de gestão, né, de gestão condominial, o problema vai aparecer, seja ele profissionalizado ou não.
Renato, você falou sobre o papel do síndico, sobre ele ter algum poder ou não dentro do prédio. Eu vou contar uma história rapidinha. Você falou de um caso que aconteceu no seu prédio. Semana passada, no meu prédio, o cara de cima, acho que deixou a torneira ligada, não sei o que aconteceu com o vizinho, e começou a vazar água. Consequentemente, fecharam o registro de todos os finais do meu apartamento e ficou o prédio inteiro sem água, porque ninguém conseguia encontrar o proprietário. Rolou uma discussão lá embaixo, dizendo que o síndico tinha sim poder para chamar um chaveiro e abrir a porta do condômino para que pudesse sanar o vazamento, porque não era justo que o prédio inteiro ficasse sem água. O síndico tem mesmo esse poder de poder entrar na casa se acontecer um vazamento, começar a pegar fogo ou alguma coisa desse tipo?
Olha, até a Carol pode dar isso com mais certeza, porque isso está explícito no Código Civil. Mas o síndico, via de regra, ele tem condição, ele pode entrar no apartamento numa situação de emergência, tá? Isso a lei e faculta isso ao síndico, porque está colocando em risco a segurança dos outros moradores.
Sim. E mais grave ainda, ninguém dos meus funcionários tinham como contatar o proprietário. No meu prédio não existe uma lista com os números de telefones. Isso é uma falha grave.
É uma falha grave. Eu já tive situações também de acontecer princípio de incêndio de apartamentos e a gente teve que arrombar o apartamento por conta de que esse problema poderia afetar as outras unidades, entendeu? Então, isso é perfeitamente permitido. É lógico que você não pode adentrar o apartamento de um morador de uma forma
aleatória,
sem um motivo, entendeu? mas num caso como aconteceu no seu prédio, de um vazamento de água, que pode provocar, além do prejuízo, danos assim irreparáveis, porque mexe com fiação, mexe com documentos, enfim, uma série de coisas que a gente sabe que a água é um problema triste, né? Então, cabe perfeitamente a intervenção no apartamento para resolver o problema.
Mariana, pode vir com a sua pergunta.
Então, a pergunta agora que a gente entrou para essa área mais judicial vai para a Carol. Se em algum prédio, no caso vai, no meu prédio tem uma condômina, ela mexe com falsificação de documentos, por exemplo, e ela está colocando em risco a vida de todo mundo do prédio, porque o prédio já foi alvo de tiros, escândalos e tudo mais. Como é que os outros moradores podem agir nesse caso? Pode entrar com um pedido judicial para que ela saia do prédio? Não pode? Numa situação assim de extremo
conflito.
Então, nesse caso especificamente, ela não está fazendo uso... Você tem, na verdade, dois caminhos. O primeiro, se a falsificação de documento ela é praticada dentro do apartamento dela, o que acontece? Você está tendo um desvio de finalidade, porque normalmente os prédios condominiais vêm com um item na sua convenção dizendo que, inclusive, você não pode praticar atividades mercantis, de mercância, você não pode exercer nenhum tipo de atividade profissional em que você tenha o contato com o público. Isso era muito comum nos condomínios antigos, justamente para você diferenciar o que é a zona residencial da zona comercial. Então, se você for por esse caminho, o caminho da convenção coletiva, você tem condições de... verificar quais são as sanções previstas na convenção e tomar as medidas judiciais cabíveis para que aquela pessoa ela pare de exercer aquele tipo de atividade, seja ele lícito ou não, dentro do prédio. Isso vale, por exemplo, para uma costureira, de repente, que atende um monte de gente dentro do apartamento, fica aquele entra e sai. Ela está exercendo uma atividade profissional dentro de um condomínio residencial. Se a convenção proibir, você tem meios para coibir aquele entra e sai. É óbvio que hoje, com home office principalmente, você não pode impedir que uma pessoa dentro da sua propriedade exerça atividades profissionais. O que você pode coibir, principalmente em dias em que a demanda por segurança vem aumentando, é coibir que uma demanda muito grande de pessoas desconhecidas fiquem adentrando o apartamento e colocando em risco a segurança. Por conta dessa finalidade, e por ela fazer ela exercer uma atividade ilícita, você teria meios de através de multas e tudo mais, tentar coibir, porque a multa é aplicada, na verdade, numa tentativa de inibir que o proprietário reitere aquele comportamento moralmente ou legalmente negado pela sociedade. E essa multa ela pode ser até 5, 10 vezes mais do que o valor de um condomínio. Então, isso ao longo do tempo vai chegar a um ponto em que ela vai desistir de praticar aquilo, porque senão ela vai acabar perdendo em multa o valor do próprio apartamento.
Eu vou mudar um pouco de assunto. A gente já falou bastante de qualificação do síndico. Eu queria falar um pouco agora da qualificação dos funcionários do apartamento. É crescente o número de condomínios de alto padrão em Santos, e isso faz com que aumente também as exigências com relação aos funcionários. Uma cobertura na Orla do Gonzaga, por exemplo, foi vendida há pouco tempo por 12 milhões de reais. E nesses edifícios, os funcionários têm que estar mais preparados, porque os patrões são diferentes, são mais endinheirados e mais exigentes. Menezes, você acredita que os zeladores e os porteiros de Santos hoje já estão qualificados para trabalhar nesse tipo de empreendimento, de condomínio?
Essa é uma boa colocação, uma boa questão. Se a gente fosse responder de uma forma simplista, eu diria que não. O que acontece é o seguinte, existe uma grande preocupação hoje em fazer com que esses funcionários sejam preparados e capacitados para tal. Com a chegada dos grandes condomínios, o conceito de condomínios-clubes, né, que exigem mais preparo das pessoas ainda, o que a gente percebe é que existe uma movimentação por parte do sindicato de categoria para que esses funcionários sejam preparados o mais rápido possível. Ou seja, há uma corrida contra o tempo. O mercado imobiliário de Santos ficou adormecido por uns 20 anos, mais ou menos. Você não tinha... As construções aqui eram construções de construtores locais, da colônia portuguesa, que fazia os prédios pequenos e tal. Então, o nível de exigência dos profissionais era muito pequeno. Com a chegada desses grandes empreendimentos, o que se ocorre agora é uma corrida contra o tempo. Os profissionais têm que ser preparados rapidamente. E existe uma preocupação com relação a isso, mas, se você me pergunta, respondendo de uma forma única, ainda há necessidade de correr para que eles sejam preparados. Ainda não estão totalmente preparados.
E, Renato, você disse que... Você disse não, o Menezio disse que realmente precisa de qualificação e que os prédios eram diferentes pelos dos portugueses construídos antigamente de hoje. Qual é essa diferença de qualificação? O que um porteiro não precisava fazer, por exemplo, que hoje ele precisa? Qual é o diferencial de um zelador, por exemplo, hoje em dia?
Olha, existem vários aspectos, mas vamos tocar nos mais importantes. Tá? Hoje, o ambiente de segurança é totalmente diferente do que você tinha há tempos atrás. Tá? Hoje, os conceitos de segurança são diferentes. Hoje, os riscos são diferentes. Os assaltantes, os ladrões são mais ousados. E a outra coisa está ligado a uma coisa que todo mundo está envolvido, que é a tecnologia. Quer dizer, você hoje tem equipamentos, máquinas que são totalmente operados através de recursos tecnológicos. Né? Então, só para ficar em dois aspectos, como segurança e tecnologia, hoje um porteiro é obrigado a saber mexer, pelo menos basicamente, numa câmera de monitor, no videocassete, no mínimo, para não entrar em outros aspectos. Você tem nos elevadores chips de movimentação. Então, tudo isso muda aquele perfil do zelador que faz tudo, entendeu? Para o zelador ou funcionário que faz tudo para profissionais que têm uma habilidade em áreas diferentes do que se exigia há tempos atrás. Só para ficar nesses dois itens, segurança e tecnologia.
Com relação à segurança, eu ia tratar mais a fundo o assunto, mas acho que agora não vai dar tempo. Existe um projeto de lei que, se for aprovado pelo Senado, os porteiros e todos os trabalhadores do prédio vão receber um adicional de periculosidade. E um cronista levantou no editorial da Tribuna essa semana dizendo que esse adicional não seria justo porque o cara está exercendo uma função que não é dele, ele não é segurança e, portanto, não receberia esse adicional. Carol, como é que fica essa questão? Realmente é possível que ele receba esse adicional por um serviço que ele não está qualificado para desenvolver?
Olha, o adicional, se for o adicional de periculosidade, a lei é taxativa. São só... recebem adicional de periculosidade as pessoas que têm contato com eletricidade, com explosivos, inflamáveis e substâncias ionizantes. Se o funcionário não tiver um contato, ainda que seja momentâneo, com esse tipo de produto, ele não tem direito a receber o adicional de periculosidade. E com certeza, se essa lei for aprovada, ela vai ser questionada perante o STF por ser inconstitucional. Porque a legislação trabalhista, ela no rol de substâncias que ensejam a indenização por periculosidade, ela até hoje, o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu que, não estando abrangidas as substâncias nesse rol dessas quatro que eu acabei de citar, é incabível o adicional. E com certeza essa lei vai ser questionada perante o STF e a probabilidade de que se consiga a declaração de inconstitucionalidade e a revogação dessa lei é muito grande.
Olha, ouvintes, o programa de hoje está chegando ao fim. Ainda dava para a gente levar mais um pouco, mas o tempo está acabando. Eu queria agradecer aos convidados que estiveram na nossa mesa hoje e trouxeram à tona alguns pontos que a gente realmente, quem mora em condomínio, sabe que são complicados. Obrigada, Carol. Obrigada, Renato. Obrigada, Menezio. Até a próxima.
Obrigado a você.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.